Por este viés, a Cúpula Mundial dos Legisladores comprometeu-se ainda a se reunir a cada 2 anos no Rio de Janeiro, com o objetivo de compartilhar práticas legislativas no sentido de desenvolver um plano de controle por parte dos legisladores nacionais para fiscalizar os governos e seus compromissos em relação à Conferência do Rio. Essa reunião, realizada paralelamente à Rio+20, foi presidida por Sua Excelência o senador Cícero Lucena e teve como relator Sua Excelência o senador Rodrigo Hollenberg e Sua Excelência a senadora Ceres Sechenko como sua coordenadora. Aproveito a oportunidade, senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, para agradecer às Nações Unidas e ao governo brasileiro a homenagem feita a mim e ao senhor Maurice Strong pelos 20 anos da ECO 92. Senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, se hoje me questionassem se a Rio+20 teve algum efeito imediato, responderei: se não teve, terá. Como assinalou a ministra Isabela Teixeira, deixamos de ser reféns do curto prazo imposto pela atual crise econômica. E mais, como bem afirmou o ministro Antônio Patriota, o espírito do Rio continua vivo. O certo, senhora presidente, é que foi o acordo possível de se obter neste momento de crise econômica e processo eleitoral nos Estados Unidos. É verdade que o nível de ambição não foi elevado, mas também é verdade que houve avanços, que abriram-se janelas. Assim, exortamos, em especial, obter com eficácia o pretendido, até o emblemático ano de 2015, para o qual confluirão 6 grandes marcos. O primeiro deles, a implementação de novos objetivos de desenvolvimento do milênio, juntamente com o desenvolvimento sustentável. O segundo, a definição de metas obrigatórias para a redução das emissões de gases do efeito estufa, de Durban, a serem executados a partir de 2020, inclusive com a indicação para o pleno cumprimento dos compromissos das partes do Protocolo de Quioto e das decisões da COP17. Terceiro, a recuperação de estoque pesqueiro. Quarto, a busca de garantia de água potável e segurança hídrica. Quinto, o incremento do plano de ação de desastres e desertificação. E sexto, o debate sobre a proteção dos oceanos, dos estados insulares, além dos mares nacionais, buscando, no limite, estabelecer uma convenção específica para regular esse tema. Ou seja, precisamos de urgência, ambição e compromisso, como bem disse a embaixadora de São Vicente e Granadinas, ela que é embaixadora nos Estados Unidos e na OEA, a senhora Lacélia Prince. Senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, além de ter sido a Conferência das Nações Unidas com a maior participação social dentre todas as já realizadas, a Rio+20 representa uma vitória da esperança sobre o derrotismo e da perseverança sobre a inércia. Ela reflete, na realidade, a confiança na capacidade desta geração em superar paradigmas insustentáveis de crescimento. Ela é produto da profunda convicção de homens e mulheres da necessidade de ações imediatas para evitar uma catástrofe iminente que ameaça a própria existência de vida no planeta. Era o que tinha a dizer, senhora presidente,
senhor presidente,
senhoras e senhores senadores.
Me permite uma parte.
Com muito prazer, ouço Sua Excelência o senador Cristóvão Buarque.
Senador Collor, eu quero dizer que esse seu discurso é a análise mais equilibrada que eu vi até aqui da Rio+20, pelos seus lados positivos, pelos seus lados negativos. Eu não me incluo nesse lado dos equilibrados. Eu realmente estou com a posição de que nós deveríamos ter avançado muito mais, como o senhor mesmo também tocou. E de que o grande mérito da Rio+20 foi ela ter se realizado. E aí temos que reconhecer o seu papel na ideia de que ela existisse. E do presidente Lula ter agarrado sua ideia e levado às Nações Unidas. E do secretário-geral Ban Ki-moon de ter bancado, digamos assim, o evento. Segunda grande vantagem foi a mobilização. Uma consciência que se tomou grande dos problemas ambientais. Até as crianças passaram a falar do assunto. Eu creio que no mundo inteiro, mas ainda mais no Brasil, pela proximidade. No que se refere a reuniões formais, também estou de acordo com o senhor, que a reunião dos prefeitos das grandes cidades, que a reunião da Globo, dos parlamentares, isso vai deixar uma marca. Mas a reunião formal dos chefes de Estado e de governo, eu acho que ficaram tão preocupados, e aí talvez o Brasil seja responsável, com a ideia de concluir um documento que nós entregamos a elaboração para os nossos amigos, digo com toda franqueza, e não uso amigos de uma maneira eufemística, não, porque eu considero para os nossos amigos diplomatas, cujo objetivo é fazer com que as coisas se acomodem, mesmo quando elas são inacomodáveis. Eu tenho a impressão que em alguns debates internacionais, e esse talvez fosse um, seria melhor ter-se feito que a diplomacia também cria direito a não ficar de acordo. Podia ter havido um documento com tudo que houvesse de acordo e dito, temos direito de discordar em alguns aspectos, e listar as discordâncias. Eu acho que a listagem de discordâncias teria ajudado a que a gente continue e faça da Rio Mais 20 algo permanente. De qualquer maneira, o seu discurso, que eu vou até querer depois ter atenção, eu tenho um grande mérito de um equilíbrio bastante sério, eu diria. E eu quero, de público aqui, aproveitar para lhe agradecer ter me colocado como presidente da subcomissão que durante meses trabalhou a proposta para a Rio Mais 20 e que nós distribuímos como livro, mas queria sugerir que o senhor, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, mantenha essa subcomissão. Comigo, presidente, ou não, isso é outro detalhe, para continuarmos trabalhando, não a reunião Rio Mais 20, mas aquilo que nasce dela. Por exemplo, eu acho que seria um bom exercício reescrevermos, numa ótica mais ousada, o que os chefes de Estado deixaram. Até porque eu reconheço que eles são menos livres do que nós. Eles são prisioneiros do seu eleitorado imediato, das propostas que ele tem que fazer para o crescimento. Mesmo que vem a poluição, ele tem que garantir emprego. Nós temos uma liberdade maior. Nós estamos entre os acadêmicos, que são livres até demais, e os executivos, que são presos demais. Eu acho que vale a pena a Comissão de Relações Exteriores, que o senhor preside, manter um grupo refletindo sobre como avançar naquilo que a Rio Mais 20 fez. Essa é a sugestão que eu deixo aqui para o senhor como presidente da comissão.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque. Vossa Excelência bem sabe, como presidente das duas subcomissões de acompanhamento dos preparativos da Rio Mais 20, dos enormes esforços que todos nós realizamos à frente, Vossa Excelência. Vossa Excelência realizou diversas audiências públicas na Comissão de Acompanhamento da Rio Mais 20, com integrantes do mais alto nível e de um profundo conhecimento do momento crítico que estamos vivendo em termos do nosso processo de desenvolvimento. E também acompanhou muito de perto, porque Vossa Excelência também tem esse ponto de vista, das críticas que formulamos em relação aos modelos econômicos que hoje nos são impostos em todos os quadrantes do mundo, independentemente da facção ideológica daqueles que estejam patrocinando este ou aquele modelo, mas que são modelos absolutamente insustentáveis. O nosso nível de ambição em relação a Rio Mais 20, o nível de ambição de Vossa Excelência, meu próprio, era muito elevado, muito elevado. Nós tínhamos muita confiança de que poderíamos contar, em primeiro lugar, com a participação solidária daqueles que compõem, por exemplo, o grupo do G7. Dos presidentes e chefes de Estado ou de governo que compõem o G7, compareceu apenas, como disse aqui há pouco, o presidente da França, recém-eleito, o senhor Hollande. E eu fiquei incrédulo quando vi o seu discurso, que eu subscrevo, o discurso dele, perfeito, mas o discurso dele não se refletiu na posição que os seus negociadores, os negociadores de seu país, estavam levando à mesa de negociações presidida pelo Brasil naquele momento. Houve realmente um boicote à conferência. Houve um boicote. A ausência da senhora Merkel é inadmissível, por exemplo. É inadmissível para nós que queremos um planeta melhor, pelo nível de compromisso que já assumiu a Alemanha em relação a essa questão ambiental, mas a sua ausência, como a de outros também do G7, nos deixou muito desguarnecidos. Esse acordo não atendeu ao nosso nível de ambições, é verdade, mas foi o acordo possível, senador, foi o acordo possível. E eu acredito que seja mesmo necessário uma visão mais crítica do que ali está colocado. E eu acolho a sua sugestão com muita satisfação, porque era minha ideia sugerir a deliberação do plenário da Comissão de Relações Exteriores, nós mantermos a subcomissão hoje existente e brilhantemente exercida por Vossa Excelência, não mais de acompanhamento da Rio+20, mas de acompanhamento da implementação das medidas adotadas no documento Rio+20. E com essa visão de acompanhamento e de saber se nós estamos fazendo o nosso dever de casa internamente, nós brasileiros, nós governo brasileiro e os outros países do mesmo modo, nós estaríamos fazendo uma análise crítica do documento que nos foi oferecido. De qualquer maneira, se algumas portas se fecharam, se algumas janelas se fecharam, outras se abriram. E eu acho que nós podemos nos valer dessas janelas que foram abertas para que nós possamos vislumbrar um futuro melhor para a humanidade nesse nosso porvir. Agradeço a Vossa Excelência suas palavras e gostaria de mais uma vez reconhecer publicamente o extraordinário trabalho realizado por Vossa Excelência, seja como presidente da Comissão de Acompanhamento dos Trabalhos da Rio+20, seja das suas palestras como acadêmico, seja da sua presença como senador da República em eventos internacionais, levando a mensagem do Brasil a todos esses fóruns e defendendo aquelas ideias que nos são as mais caras e as que nós guardamos com todo carinho, que é nós salvarmos a vida no planeta. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque. Era o que eu tinha a dizer, senhora presidente, agradecendo a Vossa Excelência a concessão desses minutos adicionais.